Amém? Amém. Amanhã nós temos reunião casais, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Amém. Nós já falamos muitas vezes sobre esse trecho, né? De Hebreus. Capítulo 5, versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Vamos repetir? O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Amém? Então, aí é claro, bem claro, que está se referindo a Jesus Cristo. Está dizendo o seguinte: Jesus, nos dias da sua carne, né? Jesus, nos dias da sua carne, com grande clamor e lágrimas, fez orações e súplicas. Jesus, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. E nós somos seguidores de Cristo. O que nós vamos ter que fazer? A mesma coisa. O caminho é esse. E Jesus, ele inaugurou o caminho. Ele abriu para nós o caminho. E deu certo. No caminho que ele andou, deu certo. Deu certo por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então, Jesus venceu a morte. E ele temia a morte. Aqui fala, foi ouvido quanto ao que temia. Ele temia a morte. Qual o homem que não teme a morte? Qual o homem que não tem medo da morte, né? Todo mundo tem medo da morte. Agora, assim como existe a vida eterna, se existe uma vida eterna, é porque existe uma vida que não é eterna. Qual a vida que não é eterna? Essa vida da carne, a vida que você nasce e vive aí 20, 30, 40, 10, 50 anos, né? Então, essa é uma vida. A vida é o espaço de tempo útil de alguma coisa. A vida do homem, né? Aí é 70, 80, 90, no máximo, já não tem mais vida, já, quer dizer, o tempo útil da pessoa acabou. Nós temos os nossos dias na carne, todos nós temos o nosso dia na carne. Nós estamos aqui hoje, então, vivendo, passando os nossos dias na carne. O que nós vamos ter que fazer? O que nós precisamos fazer? Orações e súplicas, do mesmo jeito que Jesus fez, àquele que pode nos livrar da morte. Mas de que morte? Por acaso Jesus ficou livre da morte? Ele foi crucificado, então ele não ficou livre da morte? Ficou. Ele ficou livre da morte, porque a morte que ele temia não era a primeira morte. A primeira morte ele não temia. Ele temia a segunda morte. É? Então, nós todos vamos experimentar a morte, a não ser que nós sejamos transladados, como alguns, nós vamos experimentar a morte, nós vamos passar pela morte. Mas o que nos assusta, o que nos preocupa, é a segunda morte. A segunda morte, o que é a segunda morte? O que significa a segunda morte? É a morte que impede a vida eterna, né? É a morte que vai, aquilo que Jesus realmente temia era isso. Que a partir do momento em que ele ressuscitou, não morre mais. Ele ressuscitou, ele já tem vida eterna. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. O que Deus quer para nós é isso. Muita gente engana e pensa que a vida que Jesus queria para nós era uma vida como alguns anos atrás eles chegaram a pensar na vida abundante, né? É uma vida aqui, uma vida plena em deleites, levando vantagem nos negócios, nas coisas, etc. tal. Não. Na verdade, Jesus disse, quem perder essa, ganha outra. Quem perder essa vida, ganhá-la, né? Então, esse medo, esse receio da morte, da segunda morte, se nós não tivermos, por que Jesus fez orações e súplicas? Porque ele temia a segunda morte. Se nós não temermos, nós vamos fazer essa oração, essa súplica? Se nós não temermos, nós não vamos fazer. Né? Nós vamos fazer oração com medo dessa morte, essa morte. Então, por exemplo, foi lá, E o médico diagnosticou lá um câncer, uma coisa assim, que ameaça. Aí a pessoa vai fazer oração e súplica. Mas não é isso que Deus está mandando. É? Se nós formos fazer oração e súplica por esta, não vai resolver. Primeiro que não vai adiantar. Né? Você pode curar do câncer aqui e morrer de dor de barriga ali na frente. Não é? Ninguém pode acrescentar um côvado, um pedacinho, à sua estatura. Todo jeito, de qualquer maneira. A não ser que nós sejamos transladados, a não ser que nós sejamos transformados na vinda de Cristo, no dia da vinda de Cristo. Seria muito bom, né? Porque a morte realmente é uma coisa que assusta. Mas o que eu quero deixar bem claro é isso. Como que uma pessoa vai fazer oração e súplica pela outra? Ele vai fazer por essa. Dá para entender o que eu estou falando? Ele vai fazer por essa. Por essa. Ele não vai fazer pela outra. Porque súplica, gente. Oração já é difícil de fazer. Oração já é muito difícil de fazer. Ler as escrituras já é difícil. Buscar Deus não é fácil. Aí a pessoa vai fazer uma súplica. Sabe? Intercessão, uma intercessão. Né? Temendo a segunda voz. Ele não vai fazer mesmo. Ele não vai fazer mesmo. Não vai. Vocês estão entendendo? Quando é que a gente vai fazer essa oração? Né? Quando nós começarmos a entender, isso vai demorar. Eu não sei se vai demorar para você. Não sei se vai demorar para você. Mas não é fácil, não. É preciso que a gente busque a Deus para poder chegar nesse ponto. Se você começar a se preocupar com a segunda morte. Você começar a se preocupar com a segunda morte. Com a sua ressurreição. Com a vida eterna, realmente. E Deus veio para que nós tivéssemos vida. Eu vim para que vocês tivessem vida. O princípio, o fundamento principal da doutrina de Cristo é a ressurreição. Paulo disse, não havendo essa preocupação, é vã até a sua fé. É vã, é nula a sua fé. Se não tiver essa preocupação e adquirir essa preocupação, talvez seja uma das tarefas difíceis para nós. Porque nós estamos envolvidos demais com essa vida. Nós estamos preocupados com essa vida. Nós queremos prolongar cada vez mais essa vida. Como se a outra não existisse, como se a outra não tivesse importância, e que, como se a outra realmente não fosse a verdade, né? Vamos dizer assim, a outra é o fundamento principal, a razão de ser da nossa fé. É a outra. Essa. Essa aqui não. É, homens de Deus desejaram, homens de Deus desejaram ir embora. Sentindo que melhor seria ir embora do que ficar aqui. Né? Mas é porque tinha certeza da outra. Amém? Vamos abrir para... Vamos ver alguma coisa, se é que nós vamos conseguir. Alguma coisa. Para a gente entender melhor isso. Como é que vai buscar? Como que nós vamos fazer para buscar isso? Para poder desejar isso. Caso contrário, nós vamos ficar realmente com os cuidados do mundo, fascinados aí pelas coisas do mundo. E o tempo vai passar os nossos dias na carne. Jesus, dos dias da sua carne, ele aproveitou da melhor forma possível os dias da sua carne. Né? Se os dias nossos na carne forem consumidos pelos cuidados do mundo, pela fascinação que a carne tem pelas coisas, pelos bens materiais, pelas coisas palpáveis, o tempo vai passar, os nossos dias na carne vão acabar. E Jesus, ele fala na parábola, quando ele diz assim, numa das parábolas, quando diz assim, né, você não sabe a hora que o ladrão vem. Muita gente pensa que essa parábola está se relacionando somente com a vinda de Cristo. Não, o dia do Senhor pode vir para você qualquer hora. Acabou o seu tempo. Acabou para você o dia. Terminou o dia, não tem mais dia para você. O seu dia acabou. Amém? Então, o ladrão não avisa. A morte não avisa. O tempo da gente, o último dia, a última hora, não avisa. Não tem data, né, pré-determinada. Fulano, você vai até ali. Ciclano, você vai até ali. Não é assim, não. O nosso dia, ele alertou bem. O ladrão não avisa a hora que vem. Porque se o ladrão soubesse, né, se eu soubesse o dia que eu ia morrer, pronto. Eu ia tomar providência, se tal, não vou fazer mais nada, não vou isso, não vou aquilo, não quero comprar, não quero vender, não quero cometer nenhuma injustiça. Por quê? Porque eu vou acabar. Amém? Romanos, vamos ver se a gente faz alguma coisa. Vocês concordam que os cuidados do mundo, tal, e etc., a tribulação, como Deus disse, olha, nos últimos dias, a tribulação ia ser tão grande que muitos seriam impedidos de conseguir a salvação por causa da tribulação. Que tribulação? É, o corre-corre, o entra e sai, apaga, né, como dia, foi nos dias de Noé, comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, vendo certo, e mais isso, e mais aquilo, e mais festa, e mais compromisso, e corre-corre daqui e dali. Noé entrou na arca e a coisa acabou. E como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Ninguém estava preocupado, a não ser com as coisas desse mundo. Então, se eu fosse olhar, numerar aqui, eu sei que eu ia dizer, o Rodrigo está com esse problema, o Eric está com esse problema, o Cheque está com esse problema, o Danilo está com esse problema, né? O Edilson está com esse problema, está não, Edilson? O Arso está com esse problema, está não? Todo mundo que eu estou falando aqui, ó, então, eu estou citando, mas todos nós estamos com esse problema. Que problema? Envolvidos? Só o Fernando que não está. Né, Fernando? Nós estamos envolvidos até a tampa. Com esse mundo. Ah, não, o Marquinhos também não está, né, Marquinhos? Amém? O que nós poderíamos fazer então, Marquinhos? O que nós poderíamos fazer? Né? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Quer dizer, porque o que faço não aprovo. O que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Né? O que você passou o dia inteiro fazendo hoje, né, Fábio? O que você aborrecia. É o que... Não é isso. O que faço, não o aprovo. Todo mundo aqui está confessando. Você está confessando que está fazendo uma coisa. Você está fazendo uma coisa que não é aquilo que você gostaria de fazer. No fundo... ou no raso, Você não gostaria de fazer isso. Mas faz. Não gosta, mas faz. Quer dizer, que você faz uma coisa que você sabe que não é o ideal. Você sabe que não é o ideal. Mas tem que fazer. Porque como que não faz? Você não sabe que não deve fazer. Não deveria fazer. Mas, como é que você não faz, então? Por isso é que Jesus fez orações e súplicas. E é por isso que você vai fazer orações e súplicas. Quando você tiver realmente consciência de que está fazendo uma coisa que não deveria fazer. Porque se você estiver conformado, a Bíblia diz o seguinte, que nós não podemos conformar com o mundo. Porque se você estiver conformado, você vai fazer oração e súplica? Não, você já se conformou, você já aceitou, já soltou a franga. Então você já não tem mais jeito mesmo, eu vou cuidar do mundo. Como Paulo fala, comamos e bebamos. Comamos e bebamos. Já que não tem mais jeito, vamos comer e beber. Porque nós vamos morrer mesmo. Nós precisamos ter consciência disso. O que que o Evangelho faz? O que que Deus fez para salvar a gente? Falou, vai e abre os olhos dele. Vê se eles querem enxergar. Abra os olhos das trevas, os convertam à luz do poder de Satanás para Deus. Qual é o poder do diabo? É manter a pessoa na ignorância, manter a pessoa envolvida 100% com o mundo. Esse é o poder que a carne exerce sobre nós. Manter a gente desse jeito. Mas a partir do momento que você tem consciência, que você começa a entender que o que você está fazendo, você não devia fazer. Nesse caso, aí você vai começar a fazer oração e súplica. Amém? E se faço o que não quero, versículo 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado habita em mim? O pecado habita em mim? A lei diz que habita. A lei diz que Deus condenou o pecado na carne. E cabe a mim lutar contra o pecado. Ainda não resisti até o sangue na luta contra o pecado. É por isso que você faz o que você não quer. Por quê? O pecado está aí na carne. A carne milita contra o espírito contra a carne. Se eu não fizer oração e súplica, pedindo ajuda, pedindo misericórdia, se eu não estiver dessa forma, eu vou fazer só a vontade da carne e do pensamento. Se eu não lutar contra o pecado, onde é que está o pecado? Na carne. A vontade da carne. Então, Paulo aqui falando aos romanos, ele fala assim, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então fica eu lutando contra o pecado. Já não sou eu. Eu, que eu é esse? É o novo homem que está nascendo dentro de você. O novo homem, a nova natureza que está nascendo dentro de você, que luta contra o pecado. Que dia que esse novo homem começou? O dia que você creu na primeira palavra de Deus que nasceu, que caiu a semente lá dentro. A semente é a palavra. O dia que a semente caiu lá dentro, começou então a nascer uma árvore, a árvore da vida. Começou a nascer a árvore da vida lá dentro de você, Cristo. Sofre dores de parto até que Cristo seja formado dentro de você. O dia que você creu, caiu uma semente dentro de você. E aquela semente era a semente da árvore da vida, Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A semente não é a palavra de Deus? Semente não é o começo, não é a origem de alguma coisa? A semente caiu dentro de você. A palavra um dia que você creu. Eu espero que o passarinho ainda não tenha tirado. Eu espero que o inimigo não tenha pisado em cima, não tenha impedido ela de nascer. Eu espero, nós esperamos que a terra seja boa e essa semente possa crescer. Então, o que está crescendo dentro de você? Um novo homem. Amém? Que não parece com a carne, parece com Deus. Criado à imagem e semelhança de Deus, lá dentro de nós. Esse eu, esse novo, esse eu, é que luta. Amém? E Deus alimenta ele. No começo, leite, depois alguma coisa mais forte, e etc. Deus alimenta ele. Amém? Por isso Paulo fala, sinto dores de parto até que Cristo seja formado em você. Então, essa pessoa precisa começar a falar. Essa pessoa precisa começar a falar. O que ele gosta, o que ele quer, o que ele deseja. Amém? Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim. O querer. O lá de dentro quer. Quer que eu seja justo. Quer que eu tenha paciência. Quer que eu busque a Deus. Quer me livrar do mal. Ele quer me ajudar. Ele quer dizer para mim, não faz isso. Ele quer dizer para mim, olha, não envolva com isso. Quer tirar os nossos pés do laço. Quer ensinar o caminho para nós. Esse é o lá de dentro. O querer está em mim. Mas não consigo. Não consigo fazer. Por que que eu não consigo fazer? A resistência que eu encontro na carne. Então aí, gente, é interessante, a gente fala, mas é interessante também que ensine, né, vamos dizer assim. Então o que que eu devo fazer, você poderia perguntar. Oração e súplica. Você entendeu isso? Você concorda com isso? Você tem sentido isso? Tem muitos que já estão sentindo isso. Você já está sentindo essa dificuldade? Então está na hora de pedir ajuda para Deus. Está na hora de pedir ajuda para Deus. Ontem, orando, alguém teve uma visão, e uma visão eu achei muito interessante. Até comentei hoje com algum. Uma visão muito interessante. Tinha um... Não mostrava a mão, mas mostrava aquelas linhas que controlam os bonequinhos. Tem aqueles bonequinhos? Isso. Aqueles bonequinhos, então, aquelas linhas controlam as mãos, né? Controlam as mãos, tal, fala, dança, tem uns que fazem um punhado de coisa. E aí, mas aquele bonequinho, ele, por fim, ele começou a achar, que podia fazer alguma coisa a mais. E irritou, chegou a, assim, a contrariar aquele que controlava ele. Aí veio um punhado de terra, de barro, né? Jogou no bonequinho e o bonequinho se tornou uma pessoa igual a nós. E essa pessoa rebentou com facilidade as linhas e saiu. Mas na frente, lá, ele enfiou no meio do trânsito. E o trânsito, e a buzina, e não sei o quê, e ele corre para cá, corre para lá, e etc. E assim ele ficou perdido. E aí ele falou, e agora? Eu estou com fome, onde é que eu vou comer? Eu tenho, para comer eu tenho que comprar. E para comprar eu tenho que ter dinheiro, para ter dinheiro eu tenho que trabalhar. E ele foi ficando atordoado ali no meio daquela confusão, a ponto dele pensar assim, meu Deus, né? Não seria melhor, né? Não seria melhor eu voltar? Não seria melhor eu estar lá novamente? E agora eu não posso mais. Como é que eu vou fazer? Então, a oração que a gente fazia para que essa visão surgisse foi exatamente essa oração que nós estamos falando para vocês aqui hoje. Senhor, que dificuldade. Que dificuldade que é para a gente lutar contra o pecado. Né? Que dificuldade que nós temos. Aí eu estava pensando, lembrando, assim, realmente o ser humano, quando ele vivia antes do pecado, antes de ele rebentar as linhas, antes do pecado, ele vivia como... Imagina, por exemplo, um gato dentro da sua casa. Sabe aqueles gatos? Folgados. Né? Aqueles gatos folgados, assim, que fica, chega e engorda. Né? E ali ele faz, ele sai do sofá, vai para o fogão, ele sai do fogão, vai não sei o quê, deita no quarto. E fica por ali. E esse gato acaba morrendo de velho. Ali dentro, sem problema nenhum. O animal no pasto, né, o cachorro, e assim por diante. O homem, ele não tinha esses problemas que nós temos hoje. Essa angústia, essa aflição, esse corre-corre. A partir do momento em que Deus... Deixei-os andar em seus próprios caminhos. A partir do momento em que o homem rejeitou, virou as costas para Deus, agora nós temos que voltar para Deus. Reconhecer que o que nós fizemos, a atitude nossa, por isso que tem arrependimento. Arrependimento é quando você entende que fez uma coisa errada, porque senão não tem arrependimento. Né? Esse negócio foi mal só, não resolve não. Você tem que admitir que fez uma coisa errada. E que aquele erro foi um mal para você. Aí vem o arrependimento, a tristeza. É quando realmente você, senão não tem arrependimento. E o arrependimento vai nos fazer voltar para Deus, que é o que está acontecendo no mundo atualmente. Deus está aqui para salvar o homem. Desde que o homem arrependa, desde que o homem admita que a vida que ele vive não é a vida que Deus queria para ele. Amém? Então, essa é a oração que a gente fazia. E aí Deus mostrou essa visão, Deus mostrou essa visão, que eu achei muito interessante. Né? Estava ali, levantava um braço, estava ali, numa boa, e achou ruim, que estava pouco, que não tinha nada que fazer. Eu já ouvi pessoas dizer o seguinte: o céu vai ser muito sem graça. O céu vai ser muito sem graça, não tem assalto, não vai ter lágrimas, não tem prostituição. As coisas boas do mundo vai tirar. Parece que nem casamento vai ter. Nem casamento vai ter. Eu já ouvi crentes, pessoas, dizer: meu céu, eu não tenho vontade de ir para o céu, porque eu acho uma coisa sem graça. A graça, é preciso que a gente entenda que isso aqui é que não tem graça. É que isso aqui é que não tem graça. Por isso é que a tribulação gera aí o entendimento. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque a hora que você realmente entende, como esse bonequinho lá, quando ele viu: meu Deus, não seria melhor eu voltar? Mas enquanto nós estivermos resolvendo, fazendo, tal, etc., a hora que a coisa apertar mesmo para valer, e você olhar para o céu, eu espero que não seja tarde demais. Então vamos abrir os nossos olhos agora. Agora. Não é que você não vá deixar de fazer as coisas, não. Não é que você não vai deixar de fazer. Você vai ter que fazer. O bonequinho está fazendo, ele vai fazer. Vai ter que fazer agora. Ele tem que correr, senão o carro pega ele. Ele tem que passar no pardal a 40 quilômetros. Ele vai ter que fazer as coisas, vai ter que pagar os impostos, ele vai ter que fazer. Ele escolheu, foi o caminho que nós escolhemos. Agora, será que nós não podemos fazer outra coisa? Podemos. Faz o que Jesus fez. Faz o quê? Senhor, não é isso. Senhor, não é isso. Amém? Eu estou consciente de que não é isso. Senhor, tem misericórdia. Abra os meus olhos, me faça entender isso. Será que você não sente? Ainda não sente que está fazendo a coisa que não deveria fazer? Amém. Vamos abrir em outro lugar. Marcos capítulo 14. Marcos 14, só um versículo aqui. Versículo 36. Vamos ler do 34 para frente. 34. E disse-lhes. Lê para mim, Renato, por favor. Até o 36.
E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste.
Presta atenção, gente. Presta atenção que nós estamos continuando com o mesmo assunto. O mesmo assunto. Tá bem? E tentando explicar. Olá.
E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai.
E tenta... Jesus estava, a alma dele estava triste, ele estava triste, amolado, etc. Qual era a preocupação dele? Com aquela morte que viria ali, da cruz? Não é? Não, a preocupação dele era que realmente estava terminando o seu tempo na carne. Estava terminando o seu tempo na carne. Será que eu vou ressuscitar? Estava terminando o seu tempo na carne e ele angustiado, porque ele sabia que estava no fim. Ele sabia. E disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra. Engraçado, uma vez nós já explicamos isso aqui. Só ele prostrou. Os discípulos dormiram. Por quê? O problema não era dos discípulos. Os discípulos ainda não tinham entendido o que Jesus entendeu. Então, às vezes, eu estou querendo que você prostre também, e você vai: não, mas eu ainda estou numa boa. Estou comprando, vendendo, tá, minhas coisas estão indo muito bem, tá, eu não estou nem um pouquinho triste. A minha alma, muito pelo contrário, ela anda feliz. Se vir para trás, ela está nadando de braçada. Entendeu? A minha alma está olhando para o outro lado. Amém? Vocês concordam? Tem alma aí? Minha alma está profundamente triste até a morte. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. O que é que significa? Eu quero fixar nesse versículo 36. A hora que a gente começar a ter consciência, a hora que nós começarmos a ter consciência de o que a gente faz, está passando o tempo, todo dia a gente vem, reúne, escuta uma palavra, e o tempo está passando, e você não consegue, você não consegue falar com Deus, você não consegue ter uma vida espiritual, né? Você não consegue fazer as coisas certas. Aquilo que Deus gostaria de você fazer, você não consegue fazer. Quer dizer, você ainda está pecando, você sabe que está pecando. Realmente, Não tem motivo para nós prostrarmos. Mas a hora que a gente começar a sentir, e quando nós começarmos a dizer, Senhor, Pai, é porque o Filho está aqui. Quando eu começo a dizer, Pai, é porque o Filho está aqui. Senhor, o bem que eu quero, eu não faço. O bem que eu quero, eu não faço. Eu não evangelizo, eu não evangelizo. Não leio as Escrituras. Oro muito pouco. Não estou nem aí para os pobres. Estou ocupado com as minhas coisas, com as minhas vaidades. Né? O que está acontecendo comigo? Amém? Eu sinto que está faltando alguma coisa. Pai, então, se possível, passa de nós essa hora, mas se não for possível, que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida, não está sendo feita, não. Ela não está sendo feita, não. Eu não estou servindo a Deus, eu não busco a Deus, eu não amo a Deus. Amém? Eu. Não estou falando vocês, não. Estou falando eu. Eu não sirvo a Deus como eu precisava servir, como eu deveria servir. Amar a Deus sobre todas as coisas. Fazer oração e súplica, intercessão. Repartir. Não fazer injustiça, amar o inimigo. Não. Isso é longe de mim, essas coisas. Eu estou muito preocupado com as minhas vontades, com as minhas coisas. Então, é nessa hora que, com medo, temendo, Jesus fez a oração, a súplica, e ele já vinha com certeza fazendo, para que Deus, Senhor, então faz a tua vontade. Será que eu estou pronto? Realmente eu estou pronto? Já chegou a hora, minha hora? Lembra quando ele fala para Satanás? Satanás, chegou a hora. Vai e faz o que você tem que fazer. Coisa boa é nós sabermos e termos consciência de qualquer hora, nós estamos prontos. Qualquer hora, seja de dia, seja de noite. Qualquer hora. A hora é agora. Por quê? Porque eu tenho a minha consciência tranquila, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu estou pronto para fazer a vontade de Deus. Amém? Então, tem um homem interior e tem um homem exterior. Tem um homem lá no fundo querendo, e tem uma coisa lá de fora resistindo. Então, essa luta, ela vai nos acompanhar. Mas na medida em que um vai destruindo o outro, fazer morrer a sua natureza terrena, na medida em que um vai dominando o outro, as coisas começam a facilitar. Amém? Isaías. Aliás, 2 Reis, capítulo 14. 2 Reis, capítulo 14. Versículo Aliás, vamos primeiro Isaías. Vamos primeiro aqui em Isaías. Capítulo 56. Segunda Crônica, eu não sei se vai dar tempo da gente ver, mas Segunda Crônica, aliás, Segunda Reis, ele fala assim, que cada um morre pelo seu pecado, cada um morre. Ninguém vai morrer pelo pecado dos outros, não. Não precisa dessa preocupação. É, que o filho vai morrer pelo pecado do pai ou que o pai vai morrer pelo pecado do filho. Não. Cada um vai morrer pelo seu pecado. Se você não peca, você tem vida eterna. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então, se você não peca, você vai ter vida eterna. Então, se você quer realmente ter vida eterna, a preocupação nossa é essa. É fazer a coisa certa e não pecar. Amém? Isaías, capítulo 56, diz assim. Versículo de 1 a 7. Lê, por favor, filha.
Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se.
Repete.
Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se.
Eu lembro de um versículo que Jesus falou, disse assim, vamos trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite. Vem a noite. Noite significa trevas. Trevas significa falta de conhecimento, falta de entendimento, ignorância, injustiça, maldade, corrupção, prostituição, é o que nós estamos vendo encher a terra hoje desse tipo de coisa. Ele disse que viria como ladrão de noite, quando a coisa estivesse realmente dessa maneira. Mas a nós, essa palavra está sendo dirigida a mim, a você. Está dizendo para você o seguinte, mantende o juízo, o que significa isso? Manter o juízo. Então você não está louco, você não está demente, você não está pegando as coisas aí e jogando para cima. Você é uma pessoa consciente. Mantenha o juízo. Saiba o que você está fazendo. Tudo que é justo, direito, amável, tal, etc. Amém? Manter o juízo. Agora, se não está acontecendo, se o que você faz, você mesmo reprova, aquilo que você mesmo faz, você reprova. Você faz e reprova. Nós acabamos de falar o que eu quero, eu não faço o que eu não quero, né? Então, aquilo que você reprova, você fala, por que que você reprova? Porque você acha que não está certo. Você mesmo reprova. E significa que os seus olhos foram abertos, que você está enxergando que aquilo que você gostaria de fazer não está fazendo. Você reprova. Nesse caso, aí você vai fazer oração e súplica. Meu Deus. Amém? Aí se não sair um clamor, se não sair uma súplica de dentro de você nessa situação, eu acho que não vai sair mais nunca. Aí não vai sair mais. Amém, senhor? Aí não tem mais nada para poder te fazer arrepender. Amém? O quê? Repetir? Vamos ver se eu consigo. O Luiz está para mim, tem como eu repetir. Não sei se eu vou conseguir repetir. Né? Mas se eu não repetir, eu vou falar mais ou menos igual. Nós temos consciência das injustiças. Nós temos consciência do mal. Nós temos consciência das maldades, das coisas. Admitimos que estamos vendo isso. E não conseguimos sair disso. Então, aquilo que eu faço, eu estou reprovando. Eu reprovo. Eu vou para casa contrariado. Eu não gostaria de agir, de viver dessa maneira. Amém? Então você admite que está fazendo errado. Enquanto a Escritura diz aqui assim, mantenha o juízo. Você não está louco. Ainda você não enlouqueceu, não. Você sabe. Você sabe. Amém? Você tem consciência. Daqui, fazer justiça. Porque a minha salvação está prestes. Então, se Jesus estava perto de vir ontem, hoje está mais perto ainda. Se as coisas que no mundo estão acontecendo apontam o apocalipse, aponta o fim, mais juízo eu tenho que ter ou não? Fazer justiça não é vestir de branco? E a veste branca não é que vai receber o noivo? Aí a veste branca não são os atos de justiça dos santos? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando porque eu sei que todo mundo, Luiz, todos nós, estamos passando pelas mesmas dificuldades. O quê? Fazendo o que não quer fazer. E o que gostaria de fazer, não é capaz de fazer. O tempo passa e fica para amanhã. O tempo passa e fica para amanhã. O tempo passa e fica amanhã. Eu me lembro, no quartel faltava uns 20 anos para me aposentar. Faltavam uns 20 anos para me aposentar. E eu contava no dedo. A vontade que eu tinha de ir para a reserva, que eu pensava comigo assim, Celinho lembra, eu pensava comigo, quando eu for para a reserva, eu vou ficar aí sim, eu vou para um canto, eu vou orar e vou buscar a Deus, vou ler as escrituras de baixo para cima. Oh, mas que sede, que vontade que eu tinha, porque eu queria ali e não podia. Eu queria ali e toda hora eu interrompia. Era um soldado que vinha, era uma coisa que acontecia, era um chamado daqui, outro dali. E eu queria e não podia. Eu contava no dedo o tempo de eu ir para a reserva e fazer aquilo que eu queria fazer. Agora eu tenho mais ou menos 20 que eu estou na reserva. 20 que eu estou na reserva. E todos os dias eu estou querendo fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Amém? E é por isso que eu não tenho tido dificuldade de fazer oração e súplica. Não tenho tido dificuldade. Amém? Não tenho tido, entre aspas. Porque tem. Se bobear, não faz. Você tem que buscar lá no fundo a coisa que está sumindo. Porque Deus disse, os cuidados do mundo e a fascinação pelas coisas é uma desgraça na vida da gente. É um problema sério. Então, 20 anos eu queria... Aí eu fui para a reserva. Eu faço aquilo que eu queria fazer? Não faço, não faço, não faço. Coisa esquisita. Que coisa esquisita. Né? É com muita dificuldade, parece que é mais difícil ainda. Versículo 2. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Só o versículo 7, porque se eu fosse falar esses outros versículos, eu teria que explicar. Vamos no versículo 7. O que Deus quer dizer aí é o seguinte, que não importa se você é A, B, C ou D, se você tem uma cor, se você tem outra cor, não importa. O que importa é que você seja capaz de fazer a oração. O que importa é que você clame por Deus, pela ajuda, pelo socorro, pelo livramento, para que Deus solte as cadeias que ainda nos prende, as amarras que ainda nos prende, que ainda nos impede de ter essa liberdade de fazer o que a gente quer. Porque lá está falando assim, o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Que Deus nos livre dessa prisão, né? Essa prisão. Deus já fez por nós o que tinha que fazer. Hoje você é livre. Por que não faz então o que quer? Você é livre, por que não? Né? Então, no versículo 7, ele fala, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. É, casa de oração. A igreja é um povo de oração. A igreja é um povo de oração. É um povo que vive de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos. Hoje, Deus não quer que você traga nada de fora, não. Ele quer ver o sacrifício que você faz, a oração que você faz, a intercessão que você faz, o amor que você tem por Ele. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, em qualquer lugar no mundo, o povo de Deus é um povo que faz oração e súplica. Em qualquer lugar do mundo, o povo de Deus entende essa linguagem. Ele entende essa linguagem. Ele luta contra o pecado. Em qualquer lugar do mundo, o povo de Deus luta contra o pecado. Amém? Isso significa dizer que não adianta a gente correr para um lado ou para o outro, não. Vamos, onde dois ou três estiver reunidos em meu nome, orarmos, clamarmos, vem sozinho, lá no seu quarto, bota o joelho lá no chão, conversa com Deus, vinde e arrazoemos, diz o Senhor, né? Conversa com Deus se aquilo que você está fazendo, se Ele não pode te ajudar, se Ele não pode, a não ser que você, como eu falei no começo, você tenha consciência de que não está fazendo errado. Deus abre nossos olhos para mostrar para nós o bem e o mal, a bênção e a maldição. Não, eu acho que eu não estou errado, eu estou fazendo o certo. Então continua. Amém? Amém, gente? Então o que é que nós vamos levar para casa? Qual o ensinamento que nós vamos levar para casa? Será que não está passando da hora? Né? Será que não está passando da hora de você? Porque tem que ser você, porque você, cada um levará o seu pecado. Cada um morrerá por causa do seu pecado. Se você chamar uma pessoa para te ajudar, se você incentivar um irmão a fazer isso, não dá certo. Dá certo quando cada um realmente consciente começar a fazer oração. Cada um separadamente, conscientemente, fazer a oração. Amém? E o que nós estamos falando é isso. O último versículo, que é o Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo. Um versículo só. Olha para você ver que tremendo isso aqui. Nós poderíamos ler muito mais, mas como o tempo já passou, nós vamos só ler o versículo 23. Mas se você pode ler a partir do 18, que Deus está falando o seguinte, que a natureza, ela não está igual a nós, não. A natureza está gemendo, a natureza está querendo. No versículo 23, está dizendo assim, mas não só ela, mas nós mesmos. Não são todos, né? Tem gente que está gemendo com a carga em cima do né? Está gemendo com tanto de problema que está nas costas dele. Tem pessoa que está gemendo com tanta coisa que está em cima das costas dele, prestação e coisa e tal, e problema e tal, e coisa, né? Mas nós não. E não só ela, mas nós mesmos. Não só ela, não a natureza, mas nós também. Que temos as primícias do Espírito. Ou seja, a semente caiu dentro de mim, gerou dentro de mim Cristo. E esse que está dentro de mim, amém? Cristo, ele quer o céu. O que está dentro de mim, o que foi formado dentro de mim, dentro de você, ele quer, é a redenção do corpo, ele quer a redenção do corpo. O que é a redenção do corpo? É a troca, esse pelo outro. Esse tem vida eterna? Não. O outro tem. Pronto. Agora, lê aí, vê se isso está acontecendo com você. Nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber a redenção do nosso corpo. É a ressurreição. Entendeu, Fábio? O quê? Entendeu o quê? Hã? Pois é. Então pensa assim, olha, vamos falar a verdade. Será que a natureza está, mas e nós? A natureza está dizendo, eu não vou discutir. A natureza, realmente, coitada, não está fácil, não. Mas e nós? Nós estamos... Aí, se nós estivermos sofrendo, por causa do peso que está sobre nossas costas, das coisas desse mundo, não seria justo, né? Mas se nós começarmos a fazer oração, as coisas mudam, gente. Não é que você vai deixar de trabalhar, não. Não é que você vai deixar de trabalhar. Você vai trabalhar. Mas eu tenho certeza que vai ser diferente. Vai ser diferente. Amém? Vai ser diferente. Quando você começar a questionar Deus, perguntar para Deus, Senhor, e aí? Como é que fica isso? Como é que fica isso? Tem misericórdia, né? Vem aqui, fala comigo. Aceitar passivamente é que nós não devemos. Amém? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer, eu creio, agradecer a Deus. Senhor, que nós passamos. Silêncio, silêncio, por favor. Senhor, que nós passamos conscientemente a nossa oração. Assim como nos dias da sua carne, Senhor. O Senhor não se conformou com o mundo, não. Nunca se deu por vencido. E aí o Senhor nos fala, eu venci o mundo. A morte tragada foi pela vitória. O Senhor venceu. Venceu porque ressurgiu dos mortos. Não permita, Senhor, que nós continuemos entregues, às vezes, à própria sorte, conformando, aceitando com naturalidade. Como se já tivéssemos alcançado aquilo que a natureza nos mostra, que ainda não chegou. Ela está esperando a sua redenção e nós também. Que o Senhor ouça da igreja esse grito. Esse pedido de ajuda, né? Ajuda-nos. É a oração. Não é a justificação pela força, mas pela fé. Porque quando nós cremos, nós temos o direito de orar. Quando nós acreditamos, nós temos o direito de pedir àquele que pode nos livrar, àquele que pode nos salvar. O importante é que saia da nossa boca a oração. O importante é que saia de nós, da casa do Senhor, a oração. Jesus, Pai nosso, ensina-nos fazer a tua vontade, fazer justiça, repartir, Senhor, com o pão, buscar o Senhor, ministrar a palavra, pregar o Evangelho, ensinar, abrir os olhos, né, lutar contra o pecado. Não permita, meu Deus, que nós aceitemos passivamente todas as coisas acontecerem, sem que nós não gritemos ao lado do Senhor pela justiça, pela verdade, pelo caminho. Em nome de Jesus nós te pedimos. Oh, em nome de Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Oh, aleluia. Oh, amém, Jesus. Renova, Deus, a nossa fé. Renova, Senhor Deus, a nossa força. Põe a luz nas nossas trevas. Ensina, Senhor, o caminho que nós devemos andar. Renova, Deus. Nós te pedimos, Pai, por amor do teu nome, da tua casa, da tua igreja, do teu povo. Aleluia. Aleluia. Amém.
Endireitai vossos caminhos. Enquanto é tempo, me buscar. Eis que edifico em vossos dias uma grande obra minha. Não feita por mãos humanas, mas por pedras vivas, sois parte dessa construção. Se me amas, confias em mim. Se me amas, não resistas a mim. Porque parei de ti grandes homens, e a minha luz em ti brilhará como ninguém jamais.
Seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite.